filhinhos. É desta maneira afetuosa, terna e carinhosa, que o apóstolo do amor, já em idade avançada, se dirige aos seus leitores, não apenas uma, mas 7 vezes ao longo da sua primeira carta do apóstolo João. O que os filhinhos precisavam saber? Um novo ensino, uma nova doutrina, uma nova revelação? Não. João queria tão somente lembrá-los de verdades que eles já conheciam, de bênçãos que já eram deles e que estavam à disposição dos filhinhos, mas que, em virtude de falsos ensinos que estavam entrando na comunidade, esses filhinhos andavam cheios de incerteza e confusão. Por isso João escreve essa primeira carta. Claro, esse é um dos propósitos dele. E como eu disse, lembrá-los de verdades que eles já sabiam. Por exemplo, ele vai dizer no capítulo 2, verso 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É claro que eles já tinham conhecimento desta verdade. Mas adiante, lá no final, no capítulo 5, ele vai dizer: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E você mesmo pode, talvez, fazer esse exercício ao ler a primeira carta de João, sublinhando ali algumas dessas verdades que ele volta a falar aos seus filhinhos. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com vocês sobre uma dessas verdades gloriosas, acerca da qual João quer que nós tenhamos certeza, convicção. João quer que nos alegremos com ela e por ela sejamos impactados em nosso viver diário. Quero convidá-los à leitura da primeira carta de João, capítulo 3, dos versos de 1 a 3. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Olha que verdade gloriosa João vai dizer aqui. Lembrando que essa série, queridos, é reflexões no Evangelho, na primeira carta de João. Nós não vamos expor toda a carta. Então, nós temos liberdade em 4 mensagens de trabalhar alguns textos. O desafio é que você leia a primeira carta de João na sua casa, nas suas devocionais. Palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. João começa assim: vede. Na verdade, nós encontramos aqui uma explosão de assombro, de admiração, diante do grande e maravilhoso amor de Deus. Tal qual um alpinista que para na subida e contempla a vista do alto da montanha. Assim João faz uma pausa para maravilhar-se ante o amor de Deus. E ele convida os seus leitores, os seus filhinhos e a nós também, para que nos maravilhemos mais uma vez diante da revelação do amor de Deus. É como se João dissesse nessa expressão "vede", é como se ele dissesse assim: constate, verifique, prove, saboreie, maravilhe-se, se deixe deslumbrar pelo grande amor de Deus. E vejam, queridos irmãos, João, o apóstolo, em idade avançada, ele nunca se acostumou com este amor que ainda é uma maravilha para ele. E é impossível nos acostumarmos com o maravilhoso amor de Deus. João vai dizer que o amor de Deus é tão sublime, é tão especial, que o amor de Deus é tão diferente de tudo que podemos pensar ou imaginar, e é esta a ideia da expressão "grande", é algo de outro mundo, é algo de outro país, de outra esfera, de outra dimensão, essa é a ideia. Ele vai dizer: olha, o amor de Deus é tão diferente de tudo, que esse amor, ele chegou ao ponto máximo de transformar pecadores, inimigos, em seus filhos, e filhas amados. Queridos, Deus nos quis como filhos e filhas. Deus nos desejou como filhos e filhas dele. E esse amor de Deus, João mais uma vez vai dizer que esse amor de Deus é dádiva. Olha o que ele diz: vede que grande amor nos tem concedido, nos tem dado. Este amor de Deus em nos transformar em filhos dele não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós compramos, não é algo que nós adquirimos pelos nossos próprios esforços e méritos, mas é algo que nos é dado gratuitamente, generosamente, da parte do Pai. É Ele que nos concede este privilégio da filiação, de sermos filhos e filhas de Deus. Por isso, meu primeiro ponto aqui é exatamente o tema da nossa reflexão nesta manhã. Somos filhos de Deus. Ele diz aqui: somos filhos de Deus. Ele vai dizer: somos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Quando chamamos alguém, o fazemos por seu nome. Só que na Bíblia, o nome não é uma palavra que rotula uma pessoa, ou uma etiqueta que nós colocamos numa criança após o seu nascimento. Na Bíblia, o nome é a parte essencial de uma pessoa. Na Bíblia, o nome expressa uma realidade profunda, expressa de fato o que ela é. Então, ser chamado filho de Deus é ser filho. Não se trata de um mero título ou uma referência nobre que temos, mas sim um fato, uma realidade. Por isso João afirma categoricamente: e de fato somos filhos de Deus. Então não é um mero título, como eu falei. Não é um símbolo. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Isso é real. Isso é fato. Amém. Incontestável que Ele está colocando aqui para nós. Por isso, a fim de que não pairasse nenhuma dúvida, João repete para os seus filhinhos. E de fato, e ele se inclui. De fato, nós somos filhos de Deus. E aí, nós temos que buscar também, no próprio João, uma compreensão mais dilatada, mais profunda, do que ele está falando ser filho de Deus. Aquela pergunta que sempre vem à tona: todos são filhos de Deus? Poderíamos dizer que enquanto criaturas, ok. Mas a Bíblia, ela coloca a filiação divina de um modo especial. E é nesse sentido que João trabalha essa questão de sermos filhos de Deus. Por exemplo, nós lemos aqui no início do culto, Evangelho segundo João capítulo 1, pastor Marcelo fez essa leitura, e na leitura que fizemos, nós ouvimos João dizendo que Cristo Verbo, ele veio para o que era seu, o seu povo, a sua gente, mas os seus, na sua grande maioria, não o receberam. João continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, Cristo, o Verbo, o Senhor deu o poder, ali o sentido de autoridade, o direito, o privilégio exclusivo, todos quantos receberam a Cristo pela fé, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então João deixou isso claro. Quem são os filhos de Deus no seu evangelho? Os filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e põem a sua confiança, a sua fé no nome de Jesus. Estes são filhos de Deus. Mas João continua dizendo: estes que são filhos de Deus não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém. E aí João, na sua primeira carta, retoma essa questão dos filhos de Deus serem aqueles que nasceram de Deus. Por 7 vezes ele vai dizer na sua primeira epístola acerca dos nascidos de Deus. Como é que os nascidos de Deus vivem? Como é que os nascidos de Deus se relacionam com outras pessoas? Como é que os filhos de Deus vivem neste mundo? Quem são os nascidos de Deus? São aqueles que receberam a vida sobrenatural de Deus neles. Os nascidos de Deus são aqueles que nasceram do alto, que nasceram do Espírito, que nasceram de novo, que foi a palavra que o Senhor Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, os nascidos da carne são carne, mas aqueles que nascem do Espírito são nascidos de Deus, nascem de novo. Então esta é a compreensão de João acerca dos filhos de Deus. Esta, queridos irmãos, é agora a nossa nova e verdadeira identidade. Somos filhos de Deus. E agora, escute-me bem. O que nos define não é o que fazemos. O que nos define não é a minha profissão, a tua profissão. O que nos define não é o que temos. Não é quanto dinheiro eu tenho no banco, não é a minha posição social, não é a minha cor, não é a minha constituição física. O que me define não é o que os outros pensam de mim. O que me define é o que Deus diz quem eu sou.
Amém.
E o que Deus diz quem eu sou é: você é meu filho.
Amém.
Você é minha filha.
Aleluia.
Não importa o que os outros falam sobre você, do que você fez, do que deixou de fazer, o importante é a declaração que Deus coloca sobre a tua vida, e como Deus te chama, de filho e de filha dele. E para podermos viver essa nossa identidade a cada dia, Deus é maravilhoso. Ele nos deu o Espírito do seu Filho, Gálatas, que nos capacita, que nos autoriza a chamá-lo de pai. Vejam, não se trata apenas de posição, mas de experiência de filho. Experimentarmos de fato essa filiação divina. Essa experiência que envolve acesso imediato e garantido na presença de Deus, com todo conforto, com toda proximidade, com toda intimidade e confiança. Pai, Abba. E aqui tem uma coisa interessante que o Dr. James Kennedy, ele conta num dos seus livros, eu achei muito instrutivo para aquilo que nós estamos falando. O Dr. James Kennedy conta que a sua filha caçula, de 5 aninhos, passou por uma fase em que chamava o pai e a mãe pelo primeiro nome, Jim e Annie. E por que ela fazia isso? Porque ela ouvia outros chamando-os assim e pensava que ela tinha de fazer o mesmo. Depois de algumas semanas, o Dr. James chamou a sua filha, colocou-a no colo e disse-lhe: Jennifer, querida, existem muitas pessoas neste mundo que podem me chamar de Jim, mas não existe nenhuma outra pessoa sobre a terra que pode me chamar de papai, exceto você. E para você, Jennifer, meu nome é papai. Para os filhos de Deus, o nome de Deus é pai ou papai. Por isso é que ele deu para a gente o Espírito do seu filho, que nos clama, que nos leva a clamar, paizinho querido, que é o Abba. Que bênção ser filho de Deus, não é verdade?
Amém.
Mas e o mundo? Esse sistema de sem Deus que jaz no maligno, reconhece essa nossa identidade como filhos de Deus? João responde aqui: não. Não. Lemos no início do Evangelho que Jesus veio a este mundo, criou este mundo, mas o mundo não o reconheceu. E se o mundo não reconheceu Jesus como filho, qual é o valor que o mundo sem Deus, que as pessoas que não conhecem a Deus, dão ao fato de que você é filho ou filha de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: nenhum. O mundo não valoriza, o mundo despreza muitas vezes, e muitas vezes o mundo se coloca de maneira hostil aos filhos e filhas de Deus. E daí nós perguntamos: por quê, pastor? Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, e João vai falar sobre isso, a gente começa a viver uma espécie de desencaixe. Porque os nossos valores, quer os valores do mundo, não são mais os valores do mundo. Aquilo que a gente amava, a gente passa a não amar mais. E isso incomoda o sistema. Então, em alguma medida, quando você se torna um filho, uma filha de Deus, há um certo desencaixe, você não se sente muito bem. Claro, nós estamos no mundo, vivemos neste mundo, mas nós sabemos verdadeiramente que a nossa pátria não está aqui. Então o mundo não nos reconhece. E enfrentaremos oposição, hostilidade. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João vai dizer isto na sua primeira carta. Os nossos valores, a gente quer viver e fazer aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer, aquilo que o nosso Pai quer, a gente quer imitar o nosso Pai. Então, João também trabalha já essa primeira tensão dos filhos de Deus. Mas ele continua aqui falando e aprofundando esse tema para a gente. Ele vai dizer no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Essa é a realidade da nossa condição presente. Gozamos de todos os direitos e privilégios que implica a nossa filiação. Conhecemos a Deus como nosso Pai, experimentamos o seu amor e nele, tão somente nele, colocamos a nossa confiança, sabendo que esse é o Pai que tudo nos provê e nos protege. Amém. Mas João continua dizendo, isso é só o começo, o melhor ainda está por vir.
Aleluia.
Porque o processo de transformação de pecadores em filhos de Deus ainda não acabou. Daí ele dizer o seguinte, afirmar o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ué, será que João está se contradizendo aqui? Não, já somos filhos de Deus, essa é a nossa realidade presente, porém tem muito mais coisa pela frente. Quando Cristo se manifestar segunda vez, na sua segunda vida, vinda, parousia, é que tal processo será concluído. Sim, porque quando Cristo voltar, ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, e aqui a ideia da manifestação é a segunda vinda, seremos semelhantes a ele. A ele quem? A Cristo, o nosso irmão mais velho, o filho. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Cristo voltará, nós o veremos, seremos transformados.
Amém.
E esta é a bênção que nós já usufruímos também, essa esperança. A glória plena dos filhos de Deus consiste no fato de que seremos semelhantes a Cristo. E João tem em mente aqui a transformação dos nossos corpos, a semelhança do corpo ressurreto do Senhor Jesus e também a semelhança do caráter. Seremos semelhantes a Jesus.
Amém.
E este será um encontro transformador. E é ele que está ensinando isso aqui para os seus filhinhos, está ensinando para nós. Então, gente, aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus.
Amém.
Hoje você é filho, hoje você é filha de Deus e Deus está trabalhando na sua vida.
Amém.
Porque ele está preparando você para um encontro glorioso.
Glória a Deus.
É isso mesmo, glória a Deus, um encontro glorioso. E aí nós caminhamos para a última parte da nossa reflexão, preparando-nos para o encontro. Qual é o impacto que a gloriosa esperança desse encontro transformador traz para as nossas vidas hoje? Qual é o impacto? Se você tem essa esperança de um dia encontrar Jesus e ver Jesus, o que isso muda na tua vida hoje? Lembre-se, se você tiver um encontro muito importante a semana que vem, uma entrevista de emprego, Eu tenho certeza que você vai estudar com afinco, com dedicação, tudo sobre a empresa que você pretende trabalhar, porque você será entrevistado e você vai se preparar para esse encontro. Se a semana que vem você fizer uma viagem internacional para conhecer alguém muito importante de outro país, e você não sabe nada da língua dele, em alguma medida você vai querer conhecer um pouquinho do idioma dele, para ao menos tentar estabelecer um nível mínimo de comunicação. A pergunta é: se você sabe que um dia você vai encontrar com Jesus, como é que você se prepara para esse encontro? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Qual é o preparo do cristão diante dessa gloriosa esperança, beatífica esperança, de vermos a Cristo? Porque esse é o ápice de tudo. O céu só é céu porque veremos Jesus e seremos transformados por Ele. Então, qual o impacto disso? João responde, verso 3, e a si mesmo se purifica, todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então João está falando aqui de que nós nos purificamos, porque nós vamos encontrar aquele que é puro. E aqui não é uma pureza cerimonial, é uma pureza moral. Aqui João está falando de uma vida do filho e da filha de Deus que procura viver em santidade no seu dia a dia. Santificação é o que João está colocando aqui. A ardente expectativa desse encontro nos leva a viver hoje uma vida pura aos olhos do Senhor. E o que é uma vida pura aos olhos do Senhor? João vai dizer na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Aquele que quer viver uma vida pura diante do Senhor é aquele que reconhece quando se desvia do caminho do Senhor, mas não fica na escuridão, busca a luz. E qual é a luz? A luz é a confissão. O pecado quer nos manter nas trevas, na escuridão. Bonhoeffer vai falar sobre isto. Mas a confissão nos põe diante da luz e quebra o poder do pecado na nossa vida. O pecado, uma vez confessado, ele é perdoado e vivemos na luz. Mas quando você vive não na confissão, quando você nega, e João trabalha isso na sua primeira carta, você quer se manter nas trevas. Mas assim que você confessa, se arrepende e recebe o perdão, você vem para a luz e você vem para a comunhão, não apenas com Deus, mas com o povo dele.
Amém.
Por isso, essa vida de pureza é uma vida de quebrantamento, de arrependimento, de renúncia ao pecado que tenazmente nos assedia, nos escraviza. É viver na luz. Finalmente, João vai assim dizer. E a gente faz isso, queridos irmãos, na dependência do Espírito, na dependência da graça do Senhor. O encontro com Jesus desperta em nós o desejo de pureza, um desejo de nos tornarmos como Cristo. E aqui eu trago dois textos. Veja, João diz que todo aquele que quer ver Jesus tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, a visão beatífica. E o escritor de Hebreus vai dizer: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a bênção da filiação traz para a gente hoje o impacto de eu querer, de você também, buscar uma vida de santidade aos olhos do Senhor. Santidade não estereotipada. Santidade no coração, na mente, na sua conduta, nos seus pensamentos. Pastor, não consigo, eu também não. Mas é pela graça, é pelo poder do Espírito.
Amém.
É na dependência dele.
Amém.
Eu quero concluir, chamo aqui a banda à frente. Queridos irmãos e irmãs, o teólogo anglicano John Packer, no seu magnífico livro O Conhecimento de Deus, ele escreve: escute bem, se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter a Deus como seu pai. Se este pensamento não dominar e controlar as suas orações, a sua adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Eu gosto disso. E era essa certeza e segurança que João queria que seus leitores tivessem, e nós também hoje. Não existe nada maior, nada mais importante, nada mais sublime do que ser um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus.
Amém.
E essa consciência, essa convicção deve encher o nosso coração de alegria, de satisfação, de esperança e de coragem. Que Deus te abençoe.